Fala galera, bem-vindos ao podcast Quase 18, atendendo a milhares de pedidos via Twitter, via Facebook. Estamos aqui eu, Alexandre Cossenza, Sheila Vieira, Aline Caleron, para fazer esse podcast que é meio escondido, né, com uma boa Quase 18, mas que de vez em quando vai acabar roubando a atenção dos meios mais populares. E só para terminar essa apresentação desse podcast, acho que vale explicar que Quase 18 é aquela de 2010 do jogo do Isner com o Maú, que durou 11 horas e 5 minutos, e é exatamente a duração que vai ter a nossa primeira temporada inteira. Então, se você acompanhar todos os episódios, depois você faz a matemática aí e confere, vê se deu 11 horas e 5 minutos, tá bom? Bom, vamos agora à apresentação dos participantes. Sheila Vieira, suas primeiras impressões?
Ah, obrigada aqui pelo espaço, Alexandre, pelo convite. É um prazer falar um pouco de tênis, que é algo que eu faço pouco na vida, com você e com a Aline. Bom, eu trabalhei no Tênis Brasil por 4 anos e hoje sou freelancer vida louca. E espero que seja divertido.
Aline Caleron?
Bom, oi gente. Uma honra estar aqui também na quadra 18, que é uma quadra que meus cabeçudos jogam muito também. Conheço bastante. Pra quem não me conhece, eu sou do blog Match Tie Break, falo bastante de dupla, um pouquinho de tênis de simples e um pouquinho de Romênia também. Vamos ver o que vai virar esse podcast.
Então, vamos lá. Só explicando que, assim, a nossa ideia não é fazer um podcast toda semana, não vai ter uma periodicidade, assim, perfeita. A gente, basicamente, vai fazer quando tiver assunto legal e quando tiver disponibilidade para isso. Mas também não vai ser aquela coisa que a gente vai fazer de 3 em 3 meses. Vai ser, né, a gente vai procurar sempre que possível estar aqui gravando e fazendo sempre dando sempre assunto para vocês comentarem e debaterem com a gente, enfim. A gente começa esse podcast falando da final do Masters de Miami, que Novak Djokovic derrotou Andy Murray. E o nosso primeiro assunto não é o Djokovic, vai ser o Andy Murray, que a Sheila está louca para falar. Sheila, o momento de Andy Murray, o que a gente pode destacar desse começo de ano dele?
Eu acho que o momento atual do Murray é um momento de negação, porque depois de cada derrota humilhante que ele sofre pro Djokovic, ele chega na entrevista coletiva e fala que está tentando ver o lado positivo das coisas, que ele está cada vez mais perto do nível do Djokovic, do Federer e do Nadal. E eu acho que ele está forçando um otimismo que não tem muito fundamento. Assim, a verdade é, o Murray não ganha o Masters 1000 desde 2013, que foi Miami. Ele não derrota um dos três desde 2013. E nesse intervalo, o maior torneio que ele ganhou foi Valência, que é o ATP 500 mais, digamos, fraco. Então, óbvio, a cirurgia teve um papel nisso, mas eu acho, pode ser uma opinião exagerada de uma pessoa que tem um envolvimento emocional, né, que torce pra ele, mas eu acho que o auge dele tá no passado. Eu, sinceramente, acho que ele perdeu um pouco o bonde daquela época de 2012, 2013, quando ele jogou o melhor tênis dele. E da forma que o Djokovic tá jogando hoje e dominando o circuito, eu sinceramente acho que ele perdeu a oportunidade de lutar pela liderança do ranking ou ganhar 5, 6 slams. Acho que para ele ganhar mais um slam vai ser muito difícil, até talvez ganhar o Masters 1000 só se todo mundo perder antes e ele não precisar enfrentar o dos três. Isso é triste, né, porque é um cara que todo mundo acredita que tinha potencial para muito mais, né, mas eu vejo assim, eu vejo que para ele deixar de ser um badass que chega em semifinal, quarto de final e toma um pau, eu acho que ele vai ter que... Eu não sei o que ele pode fazer, sinceramente, mas eu acho que ele perdeu um pouco o bonde, não sei se vocês concordam.
Você acha que o Jonas Björkman vai acrescentar alguma coisa no Murray?
Cara, tinha que vir uma pergunta de Suécia, mas vamos lá.
Eu não vou fazer a pergunta sobre a Suécia,
Eu não sei quem tá sendo mais parcial nesse momento. Você é a Aline metendo o Bjork na conversa. Eu espero que sim. Assim, eu tinha... É ainda cedo, né, pra falar da Maurice Moore, mas... Eu acho que ela podia contribuir muito pro jogo dele, pra botar na cabeça dele que ele tem que ser um cara que o diferencial dele é a variação e ele pode ganhar dos três fazendo isso, mas é um cara de 27 anos já e acho que ele não vai ele não vai mudar muito o que ele tá fazendo, mas eu não sei, Aline, eu acho que não.
Eu também acho que não. Sinceramente, eu acho que não.
Ah, eu sou um pouquinho mais otimista que você, viu? Quer dizer, sou ou não.
Mas assim, desculpa te interromper, mas eu não sou tão pessimista assim como você, mas como vocês sabem, eu sou fã do Robert Lindstedt, ele fez 3 finais de Wimbledon seguidas, foram 3 anos seguidos, chegando na final e perdendo. E ele tinha um bloqueio mental muito forte mesmo. Foi triste, assim, de ver, ele perdia pra ele mesmo, quem caía na dupla era ele. E daí ele ganhou a Australian Open 2014 com o Bjorkman sendo técnico. Ele fez um trabalho muito minucioso. No mental do Robert, eu acho, pelo menos, e foi, pra mim, assim, essencial. Eu acho que ele não ganharia sem o Bjorkman. E, bom, espero que ele consiga fazer alguma coisa com o Murray. Espero mesmo, de verdade.
Não, o que eu ia falar sobre o Murray, que, assim, talvez eu não esteja nesse momento tão pessimista quanto a Sheila. Porque, assim, da maneira que eu vejo, talvez o que esteja acontecendo agora seja um passo pra alguma coisa. O Murray que tá ali pós cirurgia, pós aquele ápice dele, 2012, 2013, que a Sheila falou, ele oscilou bastante e chegou um momento que nem nos torneios pequenos ele estava sendo um tenista relevante, quer dizer, nos pequenos, nos 500 e principalmente nos Masters, ele não tava chegando. Agora a gente viu, é um começo de temporada que eu acho que dá até para ser otimista, porque ele fez final em Melbourne, na Austrália, ele fez uma semi em Indian Wells e agora uma final em Miami, que sim, foram os 3 torneios mais importantes da temporada. E nos 3 ele perdeu para o Djokovic. Então, quer dizer, talvez ele esteja passando pela fase do tipo, já tenho consistência suficiente para ganhar de todo o resto e chegar consistentemente ali nas finais, nas semis, enfim, para brigar ali com o Federer, com o Nadal, com o Djokovic, ou com quem quer que seja, que esteja bem na semana X. E talvez isso seja um primeiro passo para depois ele conseguir equilibrar, fazer jogos melhores contra o Djokovic ou contra o Federer, enfim. Talvez, não dá para prever essas coisas, né? A gente, né? Como também não dá para prever o que aconteceu, o efeito Lendl lá atrás, enfim, foi fim de 2011 que eles começaram juntos, Sheila?
Foi começo de 2012, pra ser mais exato. Primeiro torneio foi Brisbane.
E já fez uma semi linda na Austrália em 2012. E, bom, e a gente sabe o que aconteceu, que teve título. Ele foi campeão olímpico, ganhou o US Open, enfim, toda essa coisa. E, sabe, difícil dizer, vai repetir isso ou não vai... mas eu talvez seja um primeiro passo. Sobre a questão do Morrismo, uma coisa interessante que eu acho que talvez ela esteja tentando fazer essa, tentando colocar na cabeça dele que é importante essa variação, mas eu também acho que ele está tendo dificuldade em escolha de golpe. Hoje até na final de Miami ele tentou tirar peso de alguma bola e, sabe, a bola caía curta e ele começava a reclamar dele mesmo. Ou uma opção de jogada errada quando ele estava bem na troca do fundo, tentava uma variação e não dava muito
porque
certo.
Porque ele não acredita nisso. Eu acho que isso complica bastante. Eu acho que ele não acredita muito nesse tipo de jogo.
Então, talvez seja questão dele... Não sei, uma hora, será que uma hora vai dar esse clique, ele vai acreditar e vai conseguir fazer funcionar? Ou talvez não, e seja melhor ele ficar plantadinho lá no fundo, fazendo o que ele fazia bem na época do Lendl. Não sei, acho que... Mas eu não tô tão pessimista, eu acho que esse começo de temporada é um passo. Afinal de contas, ele é o vice-líder da corrida, né? Nesse ano foi foi o segundo, é o segundo tenista com mais pontos acumulados. E não sei, mas eu não tô tão pessimista pro resto da temporada. Não fico animado nunca com as chances dele na temporada de Saibro. Mas talvez o que vai vir nessa temporada europeia agora vai ser um bom indicativo do que a gente pode esperar pro resto do ano, para o Wimbledon e pra temporada de quadradura depois.
O que eu acho mais hilário da temporada de 2014 dele, eu já acho que eu já falei isso algumas vezes em Twitter ou em outro lugar, mas foi que a maior pontuação dele no ano foi em Roland Garros. Foi a semifinal em Roland Garros. E é épico.
Bom, agora sim a gente fala de Novak Djokovic, campeão de Miami nesse domingo. E, bom, campeão do Australian Open, campeão de Indian Wells, finalista em Dubai. Já são 25 vitórias na temporada, só duas derrotas, uma delas para o Federer. E uma liderança no ranking que está parecendo intransponível. E acho que dá até para comparar, eu não sei o quanto vocês duas vão concordar comigo nisso, mas dá para lembrar de leve um pouquinho a temporada de 2011. E tudo bem, né? 2011 o Djokovic chegou invicto até o final de Miami, né? Foi uma sequência absurda ali. Só que ele jogou um torneio a menos, ele não jogou dor naquele ano, mas ele ganhou a Austrália, ganhou Dubai, ganhou Indian Wells em Miami. Esse ano ele tem uma derrota em Doha para o Karlovic e uma derrota em Dubai na final para o Federer. Mas impressiona que ele esteja vencendo com facilidade e tenha já somado os três títulos mais importantes da temporada. Quer dizer, talvez o circuito hoje seja um pouquinho mais equilibrado ali embaixo, ali no, do 5 para o 15 para o 20 do ranking, né? Mas lá em cima o Djokovic está com uma folga que de repente ele não tinha em 2011. 2011 foi um ano que ele estava correndo atrás do Nadal, ele fez duas finais contra o Nadal, em Indian Wells e Miami, e foram finais de 3 sets, foram duras. E eu vejo essa temporada agora, 2015, ele ganhando talvez com um pouquinho mais de facilidade, não jogando tão bem, o que eu acho que é bem relevante. Se pegar essa campanha de Miami, eu não sei quem foi que apontou isso ontem ou anteontem, mas assim, talvez o único jogo bom dele do começo ao fim tenha sido contra o Isner na semi.
Ele... O que eu ia apontar é exatamente isso, que a minha memória diz que ele estava jogando muito melhor em 2011 do que eu vi ele jogando em 2015. Até no Australia Open também, eu acho que ele está um pouco descontente com o jogo dele. Não sei exatamente o motivo, mas... sei lá.
Talvez
ele está nessa posição de ser o cara a ser perseguido. É, as expectativas são maiores do que em 2011, como você falou, que estava perseguindo o Nadal. Tudo que ele fez naquele começo foi um pouco surpreendente. Eu acho que o Djokovic, ele tá ganhando bastante também um pouco pela concorrência não tá comparecendo, sabe? O Nadal, sim, enfim, não tá tendo um começo de ano tão bom. O Murray chega, mas quando chega não consegue ganhar dele. E o Federer, enfim, chegou uma vez e ganhou, da outra não. Mas foi um jogo difícil de qualquer forma. Mas acho que tá faltando um pouco do resto do Big Four jogar, ser um pouco mais consistente. Então meio que deixando ele dominar.
Então, eu acho a posição dele, do Djokovic, no momento muito parecida com a da Serena. Só que, assim, ele não tá jogando bem, ele é aquele winning ugly total, assim, tá jogando... tá empurrando as partidas, só que ele tá ganhando. E o pessoal não tá batendo de frente. Dá pra ganhar dele? Dá. Só que o pessoal não tá chegando. E isso tá meio que, sei lá, desigual. Ele tá com uma gordurinha boa no ranking. Ele tá conseguindo ganhar a partida de um jeito totalmente, sei lá, feio. Hoje, a final de hoje, eu achei muito ruim. pra falar a verdade, mas... É, é assim que ele tá levando. Ele tá ganhando as coisas de um jeito praticamente parecido com a da Serena. Pelo menos eu acho, não sei se vocês concordam.
Não, mas... acho que é. E assim, acho que é até a grande crítica, ou talvez o grande lamento do fã do Andy Murray é esse, assim, se você parar e pegar e olhar, a final do Australian Open estava ganhado por Murray, né? Chegou um momento ali no começo do terceiro set que parecia que ele podia, sabe, disparar no placar e ganhar, e aconteceu exatamente o contrário. Mesma coisa hoje, você viu o começo do jogo em Miami, Murray, sabe, jogando bem, quebrou no primeiro game e assim, teve quebras de vantagem em momentos, teve breakpoints em vários momentos do jogo, só que as coisas acabam desandando para o outro lado e assim, sempre a favor do Djokovic, não é só com o Murray, foi quando ele sacou para fechar contra o Ferrer e não fechou e depois quebrou o Ferrer em seguida, foi com, sabe, com o Federer na final de Indian Wells, que ele fez um tiebreak pavoroso e parecia que o Federer ia né, fazer um terceiro set duríssimo e não fez.
As três duplas faltas.
Né, três duplas faltas num tiebreak. O número um do mundo faz isso e sabe, parecia que aquilo abalaria ele, daria motivação pro Federer. Enfim, parecia uma mudança de momento da partida e não foi isso que aconteceu. Então, sabe, tudo parece conspirando a favor do Djokovic, mas é porque ele tá num nível, acho que tão acima dos outros, que ele, nos momentos medianos dele, né, quando ele não tá bem, ainda assim ele tem uma sobra para ganhar um jogo aqui e outro ali, seja defendendo uma bola a mais, seja, enfim, com a devolução vencedora, enfim, ele tem de onde tirar, até quando as coisas não estão tão favoráveis a ele. Acho que é por aí.
E todo ano a gente sempre pensa, né? Esse ano é o ano que tá mais pro Djokovic ganhar Roland Garros.
Sim.
E esse ano a gente vai falar isso de novo.
Aline, diz uma coisa. Você era mais fã do Djokovic em outra época, não era?
Cara, faz tempo isso.
Conta isso.
De verdade. Olha, sei lá, pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de tenistas balcânicos e... etc e tal, o Tillich é meu favorito, o Matosevic, aquela desgraça lá, também gosto, Dodge, enfim, e cara, um tempinho atrás, aquela época que o Djokovic era aquele cara engraçadinho, toda semana tava no Globo Esporte com a manchete, tenista serve, imita Maria Sharapova, tava lá, aquele videozinho lá, eu gostava dele, gostava de verdade, era um dos meus favoritos, eu acho que, tipo, com certeza concorria com o Tillich ali, assim. Ele era um cabeçudo de raiz, cara. Ele não era um cara que ganhava que nem agora ou que nem em 2011. Ele era ruim.
Ele era cabeçudo
de raiz. Não ganhava as partidas que deveria ganhar. E essa é a graça pra mim.
Ia pra 5 sets com Troice.
Exatamente. Jogava 5 sets com Troice. E pra mim a graça do tênis é essa, cara. Tênis cabeçudo. Assim, sofre pra ganhar. Que ganha um torneiozinho 250, você acha legal. Esse povo, bons tempos, saudades, viu? Djokovic que não ganhava nada.
Eu também sinto um pouco de falta desse Djokovic. Eu acho que ele abriu um pouco mão da personalidade dele pra ser esse número um certinho, que fala as coisas certas e faz as coisas certas. Eu não sei se ele tá errado em fazer isso, porque, afinal, ele tem agora 1 bilhão de patrocinadores nas costas dele e tudo que ele fala repercute 1000 vezes mais. É, mas, sim, eu sinto falta também do comercial, dos comerciais ridículos. Dele falando mal do Rodkin na Arthur Ashe tomando vaia, sei lá. Era mais divertido.
É, acho que dá pra ilustrar isso bem com o caso que aconteceu agora depois da final de Miami. Que em um momento do jogo, acho que foi logo que ele perdeu o segundo set, ele gritou alguma coisa na direção do time dele, tomou uma advertência e acabou o jogo. Ele gravou um vídeo para botar no Facebook dizendo que, sim, pedindo desculpas pelo que ele tinha falado, que ele disse que reviu tudo que aconteceu e que tinha um boleiro entre ele e a equipe, que assustou o boleiro. Então ele foi todo educado, pediu desculpa, sabe, disse que fez toda uma coisa politicamente correta, e não tô falando isso nem como crítica, mas, sabe, ele fez um pedido de desculpa simpático, né, dizendo que ele agora é pai, que não queria que o filho dele passasse por algo assim.
Ai, como sofre.
É, então, eu acho que é meio, isso ilustra meio o que aconteceu, né? Ele é muito mais preocupado com a imagem hoje do que há 5, 6, 7 anos atrás, quando ele estava aparecendo no circuito e quebrava mais raquete. Bom, quebrava raquete não, que ele continua quebrando. Mas, sabe, discutia mais, reclamava mais, trocava de raquete antes de Grand Slam. Era uma coisa assim, meio menos planejada a carreira dele, sabe? Hoje não, você
menos
vê que...
staff.
É, exatamente, né? Hoje você vê uma preocupação maior dele com essas coisas um pouquinho que, sim, são dentro da quadra, mas que ele leva pra fora com toda a imagem, com toda... por ele estar representando tantas marcas, assim. Eu acho que...
Mas tem caras que na posição dele não mudariam também, né? Continuariam sendo...
espontâneos.
Cara, meu sonho é o Gubis como o número 1 do mundo.
Tá pensando nele agora.
Nossa, não, cara.
E foi ali.
Eu tava pensando nele agora. Falei, nossa, se o Gubis fosse o número 1, hein?
Cara, não seria fantástico? O número 1 mais pirado do mundo.
Ah, eu não sei, cara. Ele dá pouca entrevista e já é chorume e tal. Mas dando entrevista todo dia.
Cara, eu adoraria um Rodic número 1 do mundo hoje. É louco, precisa. Acho que o tênis precisa de uma meia dúzia de caras desses, assim, meio destemperados falando mais. Acho que. Sabe,
é,
ia
de
ter.
Destemperados, eu gosto de destemperados e de estilo do Andy mesmo. Assim, cara. Ele é um cara doido, mas ele é educado com as pessoas, sabe?
Não, eu prefiro
ele vai gritar
educado.
Com alguém, sabe, direcionado a mim.
Eu gosto dos polêmicos, cara. O Marinho é a melhor coisa. Polêmico, fala o que pensa.
Chutador de garrafa, canalha,
cara. Vai, Alexandre.
Não, mas eu gosto desses caras meio assim, perturbados. Porque precisa de uma coisa. Você imagina o Gubis número 1 do mundo, a quantidade de gente que ia fazer discursos politicamente corretos, dizendo que, ah, porque o líder do ranking, né, o campeão de... Estou imaginando aqui um mundo onde o Gubis é campeão de Grand Slam, tá, gente? Mas você imagina um campeão de Grand Slam falar besteira. Não, mas você imagina um mundo onde o campeão de Grand Slam sai com prostituta, assim, e fala abertamente, vai pra cadeia.
Ele passou um pouco disso, né? Eu acho que ele... Ele é mais... as besteiras que ele faz nos jogos dele, assim, de perder jogos que ele não deveria perder, e algumas merdas que ele fala, mas de episódios, assim, como da prostituta, etc. Acho que ele cresceu um pouco, desencanou.
Sim, acho que sim, mas é justamente, bom, eu não sei o quanto é de maturidade, o quanto, né, eu não tô falando só dele especificamente, mas o quanto esses caras amadurecem e o quanto disso é porcentagem de amadurecimento, quanto é porcentagem de preocupação com a imagem, né? Então, tem sempre isso, mas eu continuo achando que seria muito legal um Gubis, imagina um Bernard Tomic, número 1 do mundo, olha que loucura. E nosso assunto agora é Serena Williams, campeã do WTA de Miami. E a discussão que existe sobre a Serena, acho que é interessante a gente abordar aqui, é o quanto ela significa para o tênis feminino no contexto geral, assim, acho que a gente pode falar até de história do tênis feminino, e o quanto ela não é tão valorizada quanto, por exemplo, o Federer. Acho que muita gente coloca o Federer como o maior jogador de todos os tempos, indiscutivelmente, embora eu não concorde totalmente com isso, mas eu divago, esse é outro assunto. Mas a gente fala muito do Federer, a gente fala muito do momento do Djokovic, que ganha com muita folga, e talvez a Serena não tenha um reconhecimento tão grande mesmo vencendo tudo que ela vence, com tanta folga que ela tem no circuito feminino. O que vocês acham disso?
Eu não acho que a Serena exatamente é desvalorizada, mas eu acho que há um dois pesos, duas medidas quando você fala de vitórias fáceis na ATP e quando você fala de vitórias da Serena na WTA e da qualidade dos jogos. Assim, com certeza o topo da ATP ele é mais equilibrado do que o topo da WTA. Mas assim, muitas pessoas falam que a Serena ela não tem a concorrência hoje que ela tinha quando ela era mais nova. E eu concordo, assim, não dá pra você comparar a Simona Halep com a Justine Henin, ou com a Jennifer Capriati, ou com a Venus. Mas eu acho que a Serena também, hoje ela é outra tenista. Ela é muito mais focada, eu acho que ela melhorou tecnicamente e ela leva muito mais a sério o circuito do que ela levava antes. Então, eu acho que é muito o mérito dela também, ela ter melhorado quando chegou aos 30 anos, do que necessariamente, sabe, falta de concorrência, entendeu? Mas... Sim, certamente há um certo desnível no topo da WTA em relação ao topo da ATP. Há mais concorrência ali entre... Acho que pelo topo do ranking, porque se você pensar em Grand Slam, nos últimos anos você teve muito mais campeãs aleatórias no circuito feminino do que no circuito masculino, né?
Sim, só não tem ninguém com consistência de resultado o ano inteiro para brigar com ela, né?
Exatamente. Mas eu acho que há uma diferença muito grande na maneira com que as pessoas veem um placar da WTA e definem que o jogo foi um lixo e veem o placar elástico na ATP e falam que, nossa, esse cara é sensacional e esse placar, esse 6-1, 6-0 é total mérito dele.
É mais ou menos como a gente vê de vez em quando um Djokovic atropelando um Ferrer numa semifinal de Grand Slam. E a Serena atropelando quem quer que seja na chave feminina. Acho que a comparação é meio por aí, né? O Djokovic ganha do Ferrer, 3-7-0 fácil. Nossa, né? O cara, o número um do mundo, é um fenômeno. E a Serena vence e a impressão é que, ah, não, WTA realmente é muito fácil, só tem três tenistas, ela, Sharapova, Azarenka e, sabe, e mais ou menos por aí. Essa, eu acho que esse é o meio que, não sei se dá para chamar de preconceito, mas essa visão meio tendenciosa, sempre favorecendo a ATP. Agora, eu acho interessante o seguinte, a pergunta que dá para fazer hoje sobre essa Serena é mais ou menos a mesma que se fazia com o Federer em 2005, 2006 ali, que ele estava dominando o circuito e o Nadal ainda não tinha chegado no nível que ele chegaria em 2008. Acho que a pergunta que se fazia naquela época era o seguinte: o quanto o circuito era fraco ou o quanto o Federer fazia o circuito parecer mais fraco do que era, ou fazia parecer fraco e de repente nem era. É mais ou menos por aí que a gente está vendo a Serena hoje, vocês acham?
Eu acho que sim, eu acho que vem um pouco dos dois lados, né? Eu acho que a Serena está muito acima das outras meninas. E que o circuito tá bem fraco, de verdade. Quem que a gente pode colocar que realmente consegue bater de frente com a Serena? A Azarenka e... então, pois é.
Pois é.
A Simona tá começando a chegar lá, mas ainda não chegou. E, assim, eu só consigo colocar a Azarenka como... Pode ganhar? Pode, só. Bom, eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Federer. E tá acontecendo muito agora com a Serena. E isso... acaba desvalorizando um pouquinho os feitos dela, sim, mas é mais no olho do público do que na história do tênis, no caso. E é triste, né?
Eu achava que a Kvitova chegaria nesse nível, assim, de fazer jogo pau a pau com ela. Depois que ela ganhou o Wimbledon, ela fez um fim de ano ali muito legal, chegou pertinho de número um do mundo. E, de repente, a coisa desengrenou loucamente e aí emendou com uma série de lesões dela, né? Problemas de saúde. E nunca foi o que eu achei que ela seria, assim, sabe? De brigar muito ali pelo número um.
A jogadora pra fazer isso tinha que ser a Sharapova. né? Porque...
Não vai ser.
É a que tá mais próxima, é a mais experiente depois da Serena, é a que tem 5 títulos de Grand Slam, mas existe algo pessoal ali que acho que nunca vai rolar, mas tinha que ser ela, né? A Azarenka foi a que chegou mais perto, realmente. Tinha que ser a Sharapova, mas por algum motivo não é isso. Mas... Mas eu acho que sim, a Serena podia ser um pouco mais celebrada, assim.
Sheila estava falando um pouquinho mais cedo de como a Serena evoluiu como tenista e como ela leva o circuito um pouquinho mais sério. Você acha que, não sei, tem uma parcela disso na parceria dela com o Muratoglu, ou foi uma coincidência, algo que aconteceu na hora certa, enfim, e é uma coisa muito mais dela do que do técnico?
Eu acho que ele pode ter tido, sim, uma influência nisso. A Serena, eu acho que ela sempre foi muito fechada ali no circuito, né? Sempre ela, a Venus, o pai dela. E depois, quando esse núcleo meio que se rompeu, com o Richard cuidando mais da família dele, e a Venus, quando a Venus ficou muito doente, ficou fora do circuito por um tempo, acho que ela se apegou muito nele, e é uma coisa também emocional, né? Óbvio, além de profissional. E eu, pessoalmente, acho isso um pouco estranho, sabe? Eu vejo na postura dele uma postura de um cara que se acha muito responsável por ela, sabe? Não é uma coisa igual, é uma coisa de subordinado, e eu não sei se é muito um benefício muito grande a longo prazo, mas sim, ele pode ter tido um grande papel nesse amadurecimento da Serena. Mas acho que de qualquer forma é algo que acontece, né? Quando você faz 30 anos, né? E passa pelas coisas que ela passou, né? Que foram muitas.
A última sessão do nosso primeiro podcast, e uma sessão um pouquinho descontraída, já que a gente já falou de tanta coisa séria, é hora de dar uma... deixar o ambiente um pouquinho mais leve e fazer umas brincadeiras. E a nossa pergunta de hoje, que vale para nós três, é: qual jogador você odeia simplesmente porque ele existe? Quem quer começar?
Ai, posso?
Pode?
Eu quero.
Por favor.
Gente, nossa, deixa eu... Não sei nem como falar isso. Tá, tem nome e sobrenome. Frederik Nielsen. Não sei se o pessoal conhece, lembra. É muito alternativo. Não sei.
Ele é hipster até. Nossa,
que odeia. Gente, então, tenista dinamarquês. Foi campeão de Wimbledon em 2012 com o Jonathan Murray. Uma dupla e tal. Bom, primeiro pra começar, que ele foi campeão contra a Lindsay Stekal. Foi meu tenista favorito. Já começou mal aí. Foi o terceiro vice, não gostei. E já tem. Junto essa pica infantil que eu sei que eu tenho com ele. Cara, como ele é mal educado no Twitter. De verdade. Eu lembro de uma amiga minha, tipo, sei lá, interagindo com ele no Twitter. Muito fofinha lá, assim, ele simplesmente tá babaca, gratuitamente. Nossa. Projeto de pessoa, cidadão mal educado. Nossa. Fora que...
Na verdade, Aline, você tem um problema com todos os jogadores de simples que se metem no circuito de dupla.
Primeiro que não é de simples, vamos começar por aí, porque isso aí é o meu último argumento. Esse é o meu último argumento. Ele ganhou um slam de dupla. Não sei de onde que ele surgiu.
Ele é um wannabe do circuito de simples.
E ele despreza esse slam de dupla. E ganhei um Wimbledon. Não é, mas tudo bem, vou virar tenista de simples. Vai morrer tentando, Nilson. Nossa, não dá, gente, não dá. Próximo.
Sheila?
Fica difícil seguir isso.
É difícil.
O tenista que eu odeio de graça, ele é um tenista que, curiosamente, 99% das pessoas adoram, que é o Gael Monfils.
Nossa.
Por que o
Monfils, ele... Eu não sei. Eu acho ele aquele tipo de cara que todo mundo quer ser amigo dele e acha que é amigo dele, e ele esnoba todo mundo. sabe? E quando ele tá jogando, as pessoas sempre assistem, sei lá, um jogo do Monfils contra o Feder, ou contra alguém famoso, que é um jogo que passa na TV. Nossa, esse cara é sensacional, ele é divertido, ele é habilidoso, ele é isso, ele é aquilo, ele é uma inspiração pra todas as crianças do mundo, e lá. E depois eu tenho que assistir ele na primeira rodada de Casablanca contra um Zé Ruela, jogando nada, sabe? Ficando 4 metros atrás da linha de base, jogando bolinha pro outro lado, e ninguém assiste esse jogo, sabe? Todo mundo só conhece o Monfils, que faz showzinho quando tá jogando contra um cara famoso. E, sei lá, eu acho ele forçado. Mas talvez eu esteja errado, talvez seja um preconceito, não sei. Mas, poxa, eu não esqueço, cara, a Zarenka, no dia que ela pagou o maior mico da história da humanidade, cantando parabéns pra ele no, no US Open. Ele nem deu obrigado, sabe? Nem um merci pra ela, tipo, cara, menos, sabe? Não gosto.
Você, Alexandre?
Eu não tenho muitas implicâncias com tenistas, não. Mas, sei, parando pra... Precisa ser tenista da ativa? Pode ser um aposentado?
Pode, pode ser.
Se tem uma pessoa no mundo do tênis que me incomoda profundamente, é o Justin Gimelstob. Ah, vocês estão rindo, é sério.
Porque ele é uma pessoa muito querida, né? Pelos americanos.
Não, cara, ele fala merda na TV. Ele anda de paletó e gravata, assim, pelos bastidores dos torneios. Sabe, com uma pose, tipo, eu sou foda. E isso me incomoda, porque, desculpa, ele não é. Ele não foi, ele não vai ser foda. Mas tudo bem, ele tá lá nos bastidores, né, discutindo questões de greve de tenistas, aí aparece pra comentar TV, agora é técnico do Isner. Sabe, ele se acha assim uma pessoa que é capaz de fazer tudo com tanta capacidade, e ele anda de peito, sabe, peito de galo, assim, peito estufado. Sabe, e é uma coisa assim, pode ser implicância gratuita, né? A ideia da nossa brincadeira é essa. Sabe, ele me irrita, me incomoda assim profundamente, assim. Profissionalmente, óbvio que eu não vou escrever bobagem sobre ele só por essa implicância, mas se tem um cara que eu implico, é alguém meu sábio.
Ele me parece muito, sei lá, no ambiente corporativo, tem muitos desses caras, né, que são burros e... mas eles têm uma pose, ele tem uma
exatamente
pose,
isso,
né, aquela confiança, né? E as pessoas acreditam, né? As pessoas realmente.
É, mas é exatamente isso,
cara,
que me incomoda.
Ele é confiante, mas conteúdo zero, né? É. Eu vejo muita gente assim por aí.
Bom, pessoal, obrigado pela audiência. Esse é o fim do nosso primeiro podcast, o nosso piloto, o primeiro que a gente grava. Espero que vocês tenham gostado. Aceitamos sugestões, críticas, enfim, desde que educadas, por favor. E estamos abertos a perguntas para responder nas próximas edições do podcast. Quem quiser pode mandar para o meu Twitter, @saquevoleio, o Twitter da Sheila Vieira, que é o @sheilocavieira. Ou pro Daline Calerron, que é A-L Calerron, Calerron com J, por favor. E a gente agradece, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E como eu falei lá no começo, não tem uma periodicidade exata, mas a gente vai aparecer aqui sempre que tiver assuntos importantes. E vocês podem ir fazendo a matemática aí, que no final da primeira temporada serão 11 horas e 5 minutos de podcast quase 18. Até mais.